Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! A alopecia androgenética, mais conhecida como calvície, é uma das principais preocupações relacionadas à estética. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 80% dos homens acima de 80 anos sofrem com o problema. Embora seja mais comum entre os homens, a calvície também pode afetar as mulheres. Eu sou Carolina Magalhães e para falar sobre a calvície e as formas de tratamento, converso com a médica dermatologista e preceptora de tricologia no Hospital das Clínicas da UFMG, Thaisa Coelho. Olá, Thaisa! Obrigada pela participação aqui no Saúde Consciência. Sabemos que a calvície é uma das alopécias mais comuns. Quais outros tipos de alopecia existem?
A alopecia androgenética é a alopecia mais comum, que é a calvície, tanto masculina quanto feminina. A alopecia areata, ela também é uma doença muito frequente e é aquela que vai causar áreas localizadas de queda, falhas localizadas. Essas falhas podem ser falhas isoladas ou elas podem ser áreas multifocais com vários pontos, né, de falhas associadas e podem até acometer o couro cabeludo todo. Recentemente nós tivemos um evento na cerimônia do Oscar envolvendo essa alopecia, então foi uma alopecia que teve na mídia, teve nos grandes grupos de discussão. Outras alopecias que também estão se tornando cada dia mais frequentes são as alopecias cicatriciais. Hoje em dia a gente está vendo um aumento crescente do número de casos de alopecia frontal fibrosante, que é uma doença que causa uma perda do cabelo aqui na região anterior, junto com uma perda da sobrancelha. A gente tem outras alopecias cicatriciais como o líquen plano, o lúpus discoide também causa uma alopecia cicatricial.
Sabemos que os homens são os principais afetados pela calvície. Quando o paciente deve procurar um médico?
Ela é uma doença que tem uma apresentação muito heterogênea. Então, pode ter uma perda tanto de toda a região aqui superior do couro cabeludo, ou pode ter, por exemplo, somente a formação da famosa coroinha aqui na parte posterior. Fato é que todo homem que tenha uma percepção de perda de cabelo mais acentuada que o normal ou de rarefação, né, progressiva dos cabelos, merece um atendimento, merece uma avaliação.
Na calvície, muito se fala da genética da família. Então, todos que têm casos na família devem ficar atentos?
Na verdade, a gente sabe que os homens que têm uma genética favorável, têm pais, avós maternos, aquela pessoa que tem uma genética de calvície, ela tem já uma predisposição maior ao desenvolvimento de calvície, mas existem pessoas que não têm essa genética e que também podem desenvolver a calvície. Então, não é porque não tem ninguém calvo na sua família que você não tem risco de desenvolver calvície. Além disso, existe um dizer popular de que a calvície está relacionada aos genes maternos. Na verdade, a gente sabe que está relacionado aos genes maternos, paternos e indivíduos que, às vezes, a gente não tem claro essa história familiar.
E como o paciente pode tratar a calvície?
Os tratamentos de calvície, eles vão focar em duas questões principais. Uma delas em não deixar que os fios continuem afinando. E outra em permitir que os fios que afinaram engrossem novamente e com isso recomponham a densidade capilar daquele paciente. Hoje em dia a gente tem medicações eficazes e eficientes que vão atuar nesses dois pilares do tratamento e vão permitir que a gente tenha resultados satisfatórios. Aqueles casos muito avançados, o tratamento clínico isolado, ele não vai ser suficiente. Muitas vezes a gente tem que lançar a mão de aplicações no couro cabeludo e, inclusive, de implante capilar. O implante capilar, em algumas situações, ele se torna a única alternativa de melhora, mas não para aqueles casos precoces.
Muitas pessoas acreditam que queixas capilares, como queda de cabelo, são meramente estéticas e sem importância. Mas isso não é verdade, não é, Thaisa?
Isso não é verdade. Né? A gente vê pacientes com impacto importante na autoestima relacionado ao cabelo, porque o cabelo tem essa posição importante culturalmente na nossa sociedade. Então, alguns pacientes chegam a se isolar socialmente, perdem ali a confiança, né, de se expor publicamente por causa de questões capilares. Então, a gente tem que entender a importância do cabelo na saúde psicológica das pessoas, valorizar, ter uma empatia com essas pessoas que sofrem de doenças capilares e ter essa preocupação em valorizar essa queixa, em tratar e entregar um resultado para esses pacientes.
O programa de hoje fica por aqui. Amanhã vamos falar sobre os cuidados com os cabelos. Fique ligado na nossa programação e nos siga também pelo Twitter para ficar por dentro de tudo que transmitimos. É @facmedicinaufmg. Essa edição foi produzida por Giovana Maldini e Eduardo Esperandio. Eu sou Carolina Magalhães. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.